debate das 10. O novo comando do 23º Batalhão no debate das 10 de hoje. Eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da PAGEU Tenente Coronel Alex Gomes, novo comandante, a Major Mirelle Oliveira, subcomandante do batalhão, pela primeira vez uma mulher ocupando essa função no nosso 23º Batalhão. Acho que estava dizendo aqui, além de parabenizá-los, né, um tenente-coronel jovem, estava me falando aqui, 47 anos, né, uma major também jovem, mulher. Acho que isso diz muito sobre a proposta da política de segurança, né, desse comando para a região do PAGEU, que estatisticamente, sempre que a gente vai para a matemática, é a região mais tranquila de Pernambuco, né, mas isso não quer dizer que a gente não queira sempre mais segurança e debate esse tema cotidianamente. Se você tiver perguntas pelo telefone, pela internet, pelo zap, Tenente Coronel Alex, primeiro parabéns. E como é que o senhor recebeu essa missão, né? O senhor já vinha como subcomandante, auxiliando o Tenente Coronel Sá, e obviamente já conhece a região do PAGEU muito bem. Mas como é que fica agora com essa nova missão? Bom dia, parabéns e prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio PAGEU. Agradeço, Nil, as felicitações. E assim, a gente recebe essa missão com muita alegria, com muito entusiasmo, vontade de continuar fazendo o trabalho aqui na região do PAGEU, região que nós temos a oportunidade de servir pela terceira vez. Cheguei aqui em 2007, então capitão, e vim aprender um pouco mais com os policiais, os profissionais aqui dessa região, para que hoje estivéssemos conquistando, né, essa oportunidade que Deus nos dá de estar à frente dessa tropa, uma tropa maravilhosa, uma tropa trabalhadora, uma tropa dedicada, que tem no sentimento do dever o servir ao cidadão do PAGEU.
Uhum. O senhor já conhece bem a região, obviamente, veio uma primeira vez e depois já para assumir essa missão de comando. E, na sua opinião, quais são os desafios que se colocam? Qual é hoje o maior desafio, a maior dificuldade a ser enfrentada, na sua opinião, pelo 23º Batalhão, mesmo em que pese a região ser muito tranquila, né, estatisticamente falando, mas nós temos situações pontuais que acredito que precisa de um enfrentamento, de uma manutenção no acompanhamento. O que é que o senhor diz sobre isso, sobre esses desafios?
Nil, os desafios eles são dos mais variados, né? Uhum. A gente tem essa característica que você bem citou, a região do PAGEU, os 12 municípios que integram a IS-20, são municípios que nós tradicionalmente conhecemos como municípios de pessoas pacatas, um cidadão bom. Eu acredito que o extrato de qualidade do Estado se encontra aqui nessa região. Mas, assim, diminuir criminalidade em cima de índices tão bons como nós estamos conquistando ao longo do tempo. Para se ter ideia, o ano passado nós conseguimos reduzir os homicídios em 54%, né? E aí nós temos uma meta de mais 12% para esse ano. Então isso aí fica bem apertado para a gente ter esse número, para que a população entenda. Durante o ano de 2018, nós registramos nas 12 cidades 21 homicídios. Então, reduzir 12% em cima disso é muito difícil, mas não é impossível. Hoje eu falava com parte da nossa tropa, nós cremos num Deus que faz milagres e está ao nosso lado e que nos ajuda nessa missão, numa missão difícil de ofertar segurança pública às pessoas, porque nós temos uma população de quase 200 mil pessoas, então não é fácil esse trabalho. Porém, nós acreditamos na ajuda de Deus, né, na vontade de fazer dos nossos profissionais e na participação da comunidade. Nós, desde o ano passado, auxiliando o Coronel Sá, que muito nos ensinou, né, muito contribuiu para que nós conseguíssemos essa meta que foi alcançada em 2018, iniciamos aí um fortalecimento da filosofia de polícia comunitária. Isso. Nessa região. Então, nossa ideia é, para enfrentar esses desafios, né, fortalecer as ações de polícia comunitária nas cidades E a participação das pessoas, da comunidade, da população, ela é de fundamental importância. Uhum. Nós não vamos conseguir nada sozinhos. Então, estaremos mais ainda chegando junto das associações, das escolas, né, para ouvir as pessoas, as suas necessidades, planejar com a população a polícia que o Pajéu quer. Essa é a nossa intenção.
Muito bem. Major Mirelle, o que representa a primeira mulher no subcomando do 23º? O que é que, simbolicamente, né, essa indicação diz para a região como mensagem em relação a esse debate sobre violência contra a mulher e outras violências de gênero? Como é que a Major avalia essa indicação? Parabéns, prazer tê-la conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajéu. É uma satisfação retornar aqui ao estúdio da Rádio Pajéu, onde eu já tive a oportunidade de vir outras vezes, para tratar de segurança pública, só que agora em uma situação diferenciada, por conta da função que fui designada recentemente. Confesso que foi uma surpresa muito grande para mim, não era esperado, pelo menos, por enquanto, uma designação de uma função estratégica como essa, para assumir o subcomando de um batalhão, que a gente costuma dizer é a menina dos olhos do estado de Pernambuco, de uma região diferenciada, de uma região que é marcada por cultura, como essa nossa região do Pajéu. Então, apesar da surpresa e da grande responsabilidade que recaiu sobre as minhas costas, até brincando com o comandante, eu disse: coronel, quando eu tomei conhecimento oficialmente dessa designação, eu senti um peso físico, assim, não era ilusório. Porque a gente sabe que a responsabilidade é gigante, são 12 municípios, que é muito difícil tratar de segurança pública, porque quando envolve gente, tudo se torna difícil, né? Quando a gente conduz objetos ou animais irracionais, é muito mais fácil que a gente coloque onde quer. Mas quando se trata de pessoas, e quando eu falo pessoas, eu me refiro à sociedade, me refiro à própria tropa, tudo isso torna-se mais difícil, porque cada um tem seus pensamentos, cada um tem seus pontos de vista, e a gente procura respeitar, entender e ouvir. Essa é a forma do comando do coronel Alex, que eu acredito que vai dar muito certo. Ele é uma pessoa muito aberta a sugestões. Esse trato que ele tem com as pessoas e com a tropa, principalmente, é uma questão que vai fazer a diferença. Em ontem, em conversa com ele, eu já tive a oportunidade de dizer pessoalmente isso a ele. Conheço o coronel Alex há muito tempo, né? Tenho a honra de dizer que participei da fundação do 23º Batalhão, quando ele ainda engateava, 2003, 2004. Tive a honra de participar da criação dele, ainda com a tenente recém-formada. E é um orgulho muito grande, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que vai enfrentar, do gigante desafio, é um orgulho muito grande para mim, que sou dessa região, que sou natural daqui, de Tabira, assumir o comando do batalhão das minhas raízes, do batalhão onde eu tive a honra de também participar da formação, quando ele ainda estava ali, sem estrutura nenhuma, naquele terreno, e hoje se tornou a IS-20. A responsabilidade é gigante, porque além da missão, da função exigir isso, eu acredito que eu vou ser mais cobrada ainda por ser mulher, né? Então, é um fato que já entra na história do 23º Batalhão, como você falou aí, a primeira mulher a assumir uma função estratégica dessa no Pajéu. E isso aí é um fato que vai fazer com que eu me esforce cada vez mais para dar o melhor. Me comprometi ontem perante o coronel e renovo aqui em público o meu compromisso de, junto ao comando do 23º Batalhão, honrar pela indicação que me foi concedida pela designação através do diretor integrado do Sertão 2, coronel Jamerson, e com a aquiescência, com certeza, sem dúvida nenhuma, do Tenente Coronel Alex, hoje comandante do 23º. Então a gente vai procurar fazer um trabalho para marcar positivamente a região do Pajéu.
Bom, eu vejo no seu caso duas situações que chamam a atenção no tocante ao combate. Primeiro, o fato de ser mulher, né, e esse debate de violência de gênero, que é um dos temas que mais chamam, né, são ocorrências corriqueiras, às vezes que começam com situações simples e que muitas vezes descambam para uma violência maior e que precisam realmente de um trabalho preventivo, né, esse no campo da violência contra a mulher. Mas do ponto de vista operacional, a sua experiência, esse tempo no Alto Pajéu, acho que vai contribuir também para reforçar, né, o debate sobre os crimes de fronteira, porque essa região fronteiriça nossa com a Paraíba não é fácil, é um pouco complicada, principalmente por conta do tráfico de drogas. Recentemente, inclusive com a sua participação, houve aquela operação que apreendeu quase 1 quilo de cocaína em Tuparetama, o trabalho do serviço de inteligência. Quer dizer, acho que são duas linhas de enfrentamento que vão ser simbolizadas também por sua presença. O Tenente Coronel Alex conhece muito bem essa realidade, né, mas a Major, como conviveu lá, acredito que acumulou experiência também nesse tipo de enfrentamento, né?
Com certeza, a experiência de quase 8 anos à frente da 3ª Companhia do 23º Batalhão, que tem a sede em São José do Egito, me fez aprender muito. Primeiro com a tropa, e segundo porque o tempo, o nosso dia a dia, ele vai fazendo com que a gente aprenda cada vez mais, né? A gente pode chegar a ter 100 anos, mas a gente sempre vai ter alguma coisa a aprender. E eu costumo buscar os ensinamentos tanto nos meus pares, como dos meus subordinados, como dos meus superiores. Eu costumo carregar e juntar o que tem de melhor para a gente tentar sempre se aperfeiçoar. Mas com certeza vai ser um peso grande, porque eu conheço bem a região, principalmente a região da 3ª Companhia, onde atuei até pouco tempo diretamente, todos os dias naquela região. Mas, com certeza, somada a isso e a experiência do Coronel Alex também, que é um rocaniano, que na época que era mais moderno como tenente, também tem muito serviço prestado, muito trabalho prestado nessa área da operacionalidade, eu acredito que a gente, juntos, podemos fazer um bom trabalho na nossa área de uma forma geral. Seja Afogados da Engazeira, 1ª Companhia, seja Tabira, na minha terra natal, né, 2ª Companhia, seja São José do Egito, que contempla os municípios em sua totalidade na fronteira, na divisa com a Paraíba.
Tabira fugiu um pouco da curva, e claro que a gente tem a situação dos chamados crimes de proximidade, que são quase que impossíveis de prevenir, porque são situações muito específicas. Mas o que é que a Major Mirelle e o comandante pensam em relação a Tabira, que, como já falamos, fugiu um pouquinho da curva nesses últimos meses?
Bom, Nil, lá em Tabira nós tivemos essas situações pontuais, como você citou. Nós temos lá um registro que para nós é um registro que chama a atenção, embora não seja um número tão elevado diante do contexto de Estado ou de Brasil, mas registro de 7 homicídios na cidade de Tabira nos chama a atenção, realmente. E como você bem citou, a questão dos crimes de proximidade, ela influenciou muito. Nós temos uma equipe de prevenção, Nil, onde nós atuamos nas escolas, principalmente, nas comunidades, levando palestras, levando esclarecimento, pregando a cultura da paz. Mas o ser humano, muitas vezes, em dado momento, ele perde o controle de si mesmo e aí termina praticando um crime, como nós tivemos lá, né? Um sobrinho mata o tio, né? O marido mata a esposa dentro de casa, no quarto, né? O colega lá, o vizinho, o doido, 3 dias de alta de Serra Talhada, dá um abraço nele pelas costas, ele achou que era uma agressão, ele achou que era um surto daquela pessoa que já tinha essa dificuldade e atira uma pedra em sua cabeça e veio a óbito. Então são situações que verdadeiramente foge daquilo que nós, enquanto segurança pública, e as pessoas, enquanto sociedade, poderia evitar. Porém, nós focamos aí, já desde fevereiro, ações pontuais, tiramos daqui, né, a gente faz uma costura muito grande, porque o lençol é curto, né? Uhum. A região também do Pajéu é conhecida como uma região onde o batalhão sempre teve dificuldade de efetivo. É algo que nós vamos continuar persistindo, né, junto aos escalões superiores, para que nossa realidade seja minimizada em termos dessas percas de efetivo. Mas a gente saiu costurando e envia uma guarnição, tira uma de determinada localidade, vai lá no momento, de modo que hoje, Tabira, a gente tem uma Tabira melhor policiada em razão desses ajustes que não dá para manter constantemente, porque descobriu em outro lugar e a gente não pode descobrir. Curto, né? Você citou aí, a gente lembrava das 12 cidades da área do 23º Batalhão, nós temos 10 que faz divisa com a Paraíba. E as pessoas ainda têm um entendimento errado de que porque eu moro num estado e ali é outro estado, eu posso ir lá praticar um crime e vai estar tudo certo. E não é isso. Nós estamos acompanhando, nós estamos prendendo gente. Para você ter ideia, só de janeiro, né, até agora, nós já conseguimos prender aí 5 quadrilhas. Paraíba também prendeu ali em Teixeira, 2 ou 3, que atuavam tanto lá como aqui, fazendo assaltos. Né? Então, infelizmente, nós temos aí, há de se chamar a atenção, Nil, uma certa fragilidade nas leis, né, que muitas vezes as pessoas confundem, diz que a polícia prende, mas solta, a polícia prende, a justiça solta. Não é bem assim. Né? Nós temos uma fragilidade na lei e essa fragilidade muitas vezes é aproveitada para que aquele que comete um crime, o fora da lei, volte cedo para as ruas. E como não existe uma recuperação, nenhum desejo de mudança de si próprio, o camarada volta para praticar. Bom, mas pontuando Tabira, nós temos um reforço montado lá em Tabira, 24 horas lá em Tabira. Nós estamos acompanhando de perto, ali em parceria com a Polícia Civil. Pessoas já foram presas, autores desses homicídios. Alguns ainda estão foragidos. Nós estamos, né, dando esse apoio aí para esse monitoramento e as informações que a população tem demandado para nós nesse sentido. Nós estamos aprofundando, né, a Polícia Civil empenhada em campo também, para que a gente prenda esses autores, para que mostre, né, para a população, aqueles que querem delinquir, que o Estado está atuante. Está atuante. Então, hoje nós podemos dizer que Tabira saiu um pouquinho da curva, assim como Itapetim em 2017, chamou a atenção, e nós implantamos lá a política de polícia comunitária e Itapetim deu uma reduzida de 9 homicídios em 2017 para 2 em 2018. Então, hoje o nosso foco é Tabira, não esquecendo das demais, como eu ressalto, para que a gente consiga aí reverter isso e trazer aquela normalidade, porque o que a gente quer é que todo cidadão, todo policial, que também é cidadão, e a maioria deles residem aqui, vivam com tranquilidade.
Muito bem. Eu vou para o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente fala de segurança na área urbana das cidades, como no Centro Comercial de Afogados. Falar desse momento, esse debate em torno da segurança que a gente vive no país também. Coincidentemente, o Moro está falando aqui numa comissão da Câmara dos Deputados sobre o pacote anticrime que ele está apresentando, o suporte, a importância. Eu estava vendo e falei de Tabira, mas me chamou a atenção que a Guarda de Tabira vai fazer um curso que só o BEP aqui, por exemplo, tem, que é um curso de a importância das guardas municipais, outros assuntos, né, a atuação do 23º Batalhão. No debate de hoje a gente volta já. Voltamos aqui com o nosso debate com o comando do 23º Batalhão, aqui nos nossos estúdios. Leandro Galdino parabenizando o novo comando, que Deus abençoe a todos nessa nova missão. Aqui também a irmã Ceiça da Igreja Batista, parabéns, irmão, por mais essa vitória em sua vida. O senhor é uma bênção onde passa, isso é fruto do seu exemplo como cristão. Está dizendo aqui a irmã Ceiça, mandando um abraço para o senhor e desejando sucesso aí nessa missão que está desempenhando a partir de agora. Nós temos aqui na cidade de Afogados, em outras cidades como Tabira, São José do Egito, principalmente, uma preocupação com os crimes junto ao comércio, né? Os crimes de patrimônio, e quando, de vez em quando, a população ou os comerciantes, a atividade empresarial de cada cidade, pede, olha, tem que reforçar a segurança, botar policial também nas áreas comerciais. Aqui falou muito na Manuel Borba, por exemplo. O que é que o senhor diz sobre isso? O senhor acha que esse tipo de atividade, mesmo com esse cobertor curto, é possível ser mantida aqui na região?
É possível sim, Nil. E assim, hoje, já conversava de manhã com o nosso efetivo, da atividade de expediente administrativo, e convocava-os, e foi bem aceito por parte do efetivo, a participação em hora extra do trabalho normal, né, do expediente administrativo, para que nós possamos incrementar as ações de prevenção, de policiamento ostensivo, abordagem, bloqueios nas ruas de Afogado da Ingazeira. Então nós vamos ter a patrulha comunitária sendo ativada a partir de segunda-feira e ela terá um foco, né, não só no comércio, mas também nos bairros, na periferia. Uhum. E esse trabalho vai acontecer de segunda a sexta, a princípio, que são os dias onde nós empregamos o serviço administrativo, porém em um horário que vai além do normal. Então, os policiais de Afogados da Ingazeira, primeiramente, estarão dando essa contribuição. Fora isso, nós estamos aí retomando a nossa patrulha juvenil, que é um policiamento que utiliza motocicleta como meio de transporte. Então, há uma facilidade de se chegar nos locais, há uma facilidade de transitar, né, até mesmo em becos, calçadas, quando necessário. Então esse policiamento vai estar focado aqui em Afogados da Ingazeira, a princípio, para que a gente tenha realmente essa manutenção da tranquilidade no comércio e também na periferia de nossas cidades.
Perturbação do sossego. A gente teve uma audiência pública ontem, quem participou foi a Major Mirelle, né, inclusive, esteve representando o batalhão. O que é que ficou encaminhado? Que a gente conversou com o promotor, o Dr. Gustavo, e ele disse que o encontro foi muito proveitoso. Qual vai ser o papel da polícia no combate a casos de poluição sonora?
A gente já vem realizando esse trabalho rotineiramente, né, Nil? Porque essa questão de perturbação do sossego é um problema que atinge a sociedade desde sempre. Então, praticamente que diariamente as guarnições de agência são empenhadas em ocorrências dessa natureza. Mas aí, através do Dr. Gustavo, ontem na audiência pública, ficou acertado que haverá uma nova reunião para tratar também com os comerciantes que fazem divulgação, que também, quando extrapolam a lei, eles incidem na questão da perturbação do sossego, né? Vai ser regulamentada essa questão das propagandas. Mas, antes da aplicação dessas novas medidas aí, com iniciativa do nosso promotor, Dr. Gustavo, vai ser feita uma nova reunião para que seja ajustado e para que a gente faça uma fiscalização ainda mais intensa. A exemplo de, acho que cerca de um ano e meio, quando foi intensificada essa questão dessa operação Basseguro também, porque é uma meta do próprio promotor que haja uma intensificação nessa fiscalização do funcionamento de bares que não possuem alvará para funcionar como casas de show, né? Uhum. E isso, diga-se de passagem, essa questão da música ao vivo. Então, poucos estabelecimentos comerciais têm esse alvará, assim, digamos, extensivo para funcionar também com shows, com apresentações ao vivo. Na maioria, a grande maioria dos estabelecimentos comerciais, tipo bar, o alvará é simplesmente para a venda da bebida, para a comercialização. E a gente sabe que tem alguns comerciantes que têm utilizado o espaço e até às vezes o espaço público, as calçadas, para colocar cadeiras, colocar mesas e estender a área que é interna do bar, para juntar mais pessoas, mais clientes, né? Então, isso tudo vai ser regulamentado através do Ministério Público, aqui na pessoa do Dr. Gustavo, e a gente vai se reunir no prazo aí, no máximo, acho que uns 15 dias, para que sejam estabelecidas as diretrizes e a gente volte a desencadear novas operações com apoio do Corpo de Bombeiros, em parceria com a Prefeitura de Afogados da Ingazeira também. Mas, deixando bem claro também que nenhuma das medidas, como ficou acertado ontem, tem a intenção de prejudicar ou o comércio de A ou o comércio de B, não é isso, mas é preciso que seja feito um ajuste de condutas para que as pessoas que não estão naquele evento, que não estão naquele estabelecimento e que querem sossego, querem ter descanso, também possam usufruir do direito de descansar, de estudar, de dormir, de assistir, como chegou ao nosso conhecimento, que muitas vezes as pessoas não estão podendo nem assistir um jornal por conta do som em determinados estabelecimentos que está perturbando excessivamente.
Agora, falando do ponto de vista do cidadão, né, porque vamos ter essa próxima reunião, esses encaminhamentos, hoje o cidadão que se sentir lesado com perturbação de sossego, seja em bares ou o vizinho que ligou o som alto demais, o que ele faz? Ele continua mantendo contato com o WhatsApp da PM, aquele zap que vem sendo divulgado?
Sim, Nil. Pode manter aquele contato, pode manter o contato através do 190, do 38388772, porque nós não vamos deixar de atender. Né? As pessoas têm uma ideia de que a perturbação do sossego ela se estabelece a partir das 22 horas. Não é bem assim. A perturbação do sossego ela é a qualquer hora, desde que você esteja importunando, né, outrem. Não há também a intenção da Polícia Militar, do Ministério Público, em trazer prejuízo aos comerciantes locais em razão das regulamentações que serão anunciadas. Pelo contrário, nós queremos que o direito, né, da maioria prevaleça sobre o particular. Esse é o princípio da administração pública. Então, nós vamos manter isso aí. Qualquer pessoa que se sentir incomodada, qualquer pessoa que se sentir perturbada do seu sossego, pode entrar em contato conosco, ou se desejar, pode se dirigir diretamente, né, à IS20 e fazer lá o seu registro.
Em julho de 2015, a polícia lançou o Zap Denúncia para receber dados de ocorrências, que é 879-8877-0740. Esse Zap continua funcionando?
Não, Nil, esse Zap ele passou por uma modificação em razão da mudança que nós tivemos no nosso sistema de comunicação e registro de ocorrências, porque hoje o governo do estado ele está expandindo a central, né, de monitoramento de ocorrências, que a gente chama de CIODES, é o que existe na capital, e cada unidade do interior está criando o seu CIODinho, como nós chamamos. Então, esse sistema funciona através de sistema de computação, então houve algumas mudanças, mas nós temos, né? Eu vou deixar aqui o contato que nós temos para utilizar pelo Zap, né? E fora isso, os números que eu já te repassei.
Inclusive o 190 que atende já para a região, né? Que era uma demanda antiga. Isso. E o 190 caía em Arco Verde ou caía em outra região e agora ele
já
cai para cá.
Graças a Deus conseguimos direcionar para cada unidade, porque por muitos anos essa região aqui do Pajeú, ela pertencia ao batalhão de Arco Verde, né? O 3º Batalhão. E por essa razão, como a empresa, né, a Oi, quem administra a questão da telefonia, sofremos um pouco, mas isso foi solucionado. Então, o cidadão tem o 38388770, além dos 8772, como eu falei, tem o 99375670 e o 8877-0740. Então, a comunidade pode entrar em contato. Esse último que eu falei, o 8877-0740, é um zap pelo qual nós nos comunicamos também com o cidadão.
Muito bem. O Sandro Pereira está lembrando a questão de motoqueiros em alta velocidade, um problema que é recorrente aqui. Aí a gente entra na seara do trânsito, que a gente fica brigando para ser municipalizado. Qual está sendo o papel da polícia hoje, por exemplo, em Afogados, em meio ao trânsito que a gente tem, problemas dessa natureza e o que ela pode fazer?
A gente já vem fazendo algo nesse sentido, Nil. Infelizmente, algumas pessoas ainda insistem, mas semanalmente nós apreendemos motos e conduzimos por várias vezes menores até a delegacia, acompanhado do Conselho Tutelar e de seus responsáveis, por conta de estarem conduzindo motocicletas, colocando a própria vida em risco, como a de outras pessoas. Na maioria das vezes não tem habilitação. E aqueles casos onde as motocicletas estão em atraso, estão com alguma irregularidade, ou ela é encaminhada para a Siretran ou para a delegacia. Mas nós temos feito e pedimos que a população continue informando, né? Eu faço até um apelo, porque nós precisamos, enquanto Polícia Militar e população, estreitar o relacionamento para que as pessoas não tenham nenhum receio de denunciar. Às vezes se tem uma ideia de que se denunciar, corre-se risco. Mas o feto, ele morre na barriga da mulher que aborta e ele não fala nada. E terminou morrendo. Então a gente precisa se comunicar, não se preocupe que a sua identidade ela vai ser preservada, a não ser naquelas situações onde haverá necessidade de uma representação. Aí sim, nós precisamos da presença das pessoas na delegacia para fazer parte daquele contexto de entrega de ocorrência na delegacia.
Muito bem. Ah, o Maciel faz uma pergunta sobre um tema que preocupa um pouco, que é essa questão de... que a gente já falou do cobertor curto. Ele diz que em Jabitacá, quando precisa, eles demoram um pouco de tempo para a chegada de uma viatura, porque não tem policiamento presente lá. E Jabitacá é um distrito que tem alguns problemas históricos, né? Inclusive no combate às drogas, etc., crimes de outra natureza. O que é que o senhor pode dizer? Tem alguma alternativa, alguma solução em futuro para Jabitacá?
Tem sim, tem sim. Nós estamos direcionando aí alguns dias da nossa patrulha rural, que nós só temos uma para atender toda essa região, os 12 municípios. Nós estamos direcionando a guarnição da patrulha rural para fazer algumas incursões lá em Jabitacá. Talvez a demora na chegada, quando solicitado, se dê em razão das estradas, né? Nós temos aí um acesso vicinal, estrada que não é pavimentada, né, de Guaraci para Jabitacá, e naquele transcurso que a gente tira para chegar pela PE, indo ali até o Trevo e retomando para Jabitacá também, temos um trecho ali esburacado. Em razão disso, se perde um pouco de tempo. Mas eu peço que a população não deixe de ligar e nós estaremos incrementando aí as rondas com a nossa patrulha rural.
Major Mirelli, a patrulha Maria da Penha vai ser mantida? A previsão é que ela possa ser ampliada, porque é um trabalho importante aí de prevenção de feminicídios, inclusive, né?
Com certeza, Nil. Essa aí é uma meta da gente que ela já vem previamente estabelecida, né? A importância que é da ativação, do funcionamento da patrulha Maria da Penha é indiscutível, né? Até porque grande parte das nossas ocorrências, principalmente a gente verifica esses números acentuados no final de semana, nos finais de semana, eu costumo associar a esse elevado índice de violência doméstica, eles crescerem, aumentarem no final de semana, porque eu acredito que muitas vezes está associada à ingestão de bebida alcoólica. É natural que no final de semana as pessoas vão estar em casa, vão estar folgando, e quem gosta de beber aumenta a ingestão de bebida alcoólica, e parece que quando chega no final do dia, aí resolve chegar em casa valente, né? E a gente tem visto que esses números, eles crescem nos finais de semana. Então, é fundamental a patrulha Maria da Penha, ela já existe e ela vai continuar, e a tendência da gente é aperfeiçoar e fazer ela crescer cada vez mais à medida que, de acordo com as nossas condições, ela possa se estender aos outros municípios também, e que não fique focada apenas em um ou outro, mas que o nosso objetivo é que ela atenda a nossa região de uma forma unânime.
Muito bem. Vamos às últimas questões. A Mariana quer falar. Diga, Mariana.
Oi, bom dia. A pergunta é a seguinte. Muitas vezes eu já liguei e ouvi da polícia o seguinte. A prefeitura autoriza...
Caiu aí? Cortou? Vamos lá de novo aqui. Ela mandou um outro áudio. O que é que houve que cortou? Ah, entendi o que ela quer falar. Agora eu peguei. Ela disse que quando vai reclamar da poluição sonora, né, a recebe a orientação. A prefeitura autorizou. Agora, inclusive pelo que houve de encaminhamento na audiência pública, vai haver uma fiscalização rigorosa também sobre essa história da prefeitura liberar eventos para casas que não têm condição de ter música ao vivo, né? Som ambiente, né?
Exato. Esse foi um dos pontos principais tratados na audiência pública, com a presença, inclusive, do excelente prefeito de Afogados da Ingazeira, em que ficou acertado essa triagem mais acentuada dos eventos que vêm com autorização, com o ofício da Secretaria de Cultura. Então, vai haver essa fiscalização, essa triagem, para quando o ofício do documento chegar na Polícia Militar, que é a quem compete apenas fazer a segurança do evento, a gente já chega com essa triagem. Só vai vir a autorização dos locais que realmente é permitido, que tem o alvará de funcionamento, enfim, para que não ocorra mais dessas...
Esse tipo de situação.
Exatamente.
Está aqui o amigo Ronilson, que é lá do Alto Pajeú, policial militar. Diga, Ronilson.
Bom dia, Nil. Bom dia, Coronel Alex, Major Mirelli. Sou o Sargento Macena, já estou na reserva remunerada. E tive o prazer de trabalhar com os dois oficiais. E posso dizer que são abnegados oficiais, comprometidos com a causa da segurança. E com certeza quem ganhou muito foi a região do Pajeú, em especial a tropa do 23º Batalhão. Desejo sucesso, Coronel Alex, e a subcomandante Major Mirelli. E qualquer coisa, se precisar aqui de um veterano, estou às ordens. Muito obrigado. Sargento Macena, Ronilson Veras Macena.
Ronilson Veras.
Aqui de Santa Terezinha. Parabéns ao comandante e à subcomandante.
E você já está na reserva, rapaz. Que vida boa é essa? Um abraço, Ronilson. Aqui a Ana, da Antônio Rafael de Freitas, disse que, reforçando a questão de pessoas de moto e carro, eventualmente fazendo racha, ontem à noite o carro deu uma baita de uma rodada, pouco não virou, está dizendo ela, alertando também. Bom, ela é Antônio Rafael de Freitas, aquele corredor central aqui de Afogados da Engazeira, Rua do Cônego João Leite. Bom, eu quero agradecer muito aqui a presença do Tenente Coronel Alex Gomes, da Major Mirelli de Oliveira, né, que o pessoal parabenizando. Tenente Matias está aqui também. Esse é outro que está na reserva, né, produção? Está na reserva e está parabenizando pelas promoções, sucesso na missão, dizendo que o 23ª Região continuam em boas mãos. Então, quero parabenizá-los, dizer que a Rádio Pajeú vai continuar sendo parceira de primeira ordem do 23º Batalhão nas suas atividades e esperando que os índices que já são aceitáveis para a nossa região caiam cada vez mais. Major, muito obrigado. Major, Tenente Coronel Alex, muito obrigado e sucesso na missão.
Muito obrigado, Nil, pelo espaço. Agradecemos aos ouvintes, aqueles que participaram. Quero deixar registrado que, para nós, enquanto comando do 23º Batalhão, é uma alegria muito grande, é um momento muito inexpressível, porque nós estamos trabalhando numa região que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta, e entendendo que todos os 313 que fazem parte do 23º Batalhão estão imbuídos na missão de ofertar segurança pública com qualidade para o cidadão do Pajeú. Então, a população, conte conosco, peço compreensão das nossas dificuldades, mas também participação nesse processo de construção das soluções diante das necessidades que se revelarem. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Obrigado, Major Mirelli. Muito obrigado também.
Obrigada, Nil. Obrigada aos ouvintes, às participações. Quero agradecer aí, destacar a participação dos colegas aí, os amigos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar aí no passado e hoje já estão na reserva remunerada, Ronilson, Tenente Matias. Dizer que é uma honra receber elogios de policiais que já passaram pelo que a gente está passando e hoje estão aí usufruindo aí desse descanso, né? Agradecer a atenção da população e enfatizar o que o comandante disse, essa parceria entre população e segurança pública, população e polícia militar, é fundamental para que a gente logre o êxito que a gente almeja, que é a redução dos índices, por menor que ele seja, pela mesma região sendo conhecida como uma região tranquila, sempre vai ter o que melhorar, sempre vai haver o que reduzir. Então, essa parceria, essa confiança que a população tem na gente, que a gente preza por isso, por essa credibilidade, é fundamental. Muito obrigada.
Obrigado, sucesso na missão. Final do debate de hoje. O debate das 10.